Capítulo Rock. Uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.
Bees that can talk read the sign. The creatures they pushed and they prodded his frame and questioned his story again. But soon they grew bored of their prey.
Olá, ouvinte, para você que está curtindo um confinamento contra o coronavírus, para você também que nos ouve daqui a algumas semanas pelo podcast, quando tudo já estará normalizado, afinal a gente espera que em breve tudo esteja bem de novo, não é? Enfim, a hora é de aumentar o som, porque está no ar o Capítulo Rock, sua dose semanal do bom e velho rock and roll. Não é vacina, né? Mas ajuda a enfrentar o estresse desses tempos, né, galera? Capítulo Rock, como você sabe, é uma produção da Rádio Senado e é transmitido também pelas emissoras conveniadas e disponível pela internet no site senado.leg.br/rádio. E hoje a gente completa a homenagem ao Gênesis, sem dúvida uma das maiores bandas do rock progressivo de todos os tempos. No programa anterior, falamos da primeira fase dos caras entre 1967 e 75, com Peter Gabriel nos vocais, em boa parte das letras e na interpretação em palco. Agora, vamos falar de 1975 em diante, até o final da banda, que uns acham que foi na década de 80, outros acham que foi nos anos 90 e outros mais radicais acham que a banda acabou mesmo foi 2 anos depois da saída de Peter Gabriel, quando o guitarrista Steve Hackett também deixou o Gênesis. Nesse bate-papo, eu, Nilo Bairros, tenho não ao meu lado, mas pela linha telefônica e respeito às determinações das autoridades de saúde, os roqueiros mais que protegidos, Celso Cavalcante.
Muito bem, Nilo Bairros, direto do isolamento para os ouvintes da Rádio Senado, todo mundo de máscara aqui no microfone.
E Maurício de Santi.
Só no álcool gel aqui.
Enquanto isso, a gente ouve ao fundo a música Los Endos, do primeiro disco após Peter Gabriel, The Trick of the Tail.
Pois é, Nilo, você falou aí que a banda teria terminado, essa discussão aí da banda terminar na década de 80 ou nos anos 90, mas a gente tem que lembrar que foi justamente nesse período aí do Phil Collins no vocal, claro que muito longe aí do progressivo que eles faziam do início, mas eles estouraram de vez, foi a época de maior sucesso comercial aí do Gênesis, né? E eles ainda tiveram uma reunião aí, se eu não me engano, em 2006, fizeram uma turnê aí de lançamento.
E tem muita gente, inclusive, que só conhece o Gênesis pós saída de Peter Gabriel, né? Porque
exatamente,
não são os mais roqueiros, digamos assim, né? Os caras que escutam mais as rádios comerciais, enfim, escutaram muito mais o Gênesis depois do Peter Gabriel ter saído, né?
É, a guinada pop que eles deram resultou também numa vendagem muito maior e uma veiculação muito maior das músicas nas FMs, né?
Pois é, e tem muita coisa boa aí do Gênesis nos primeiros anos após a saída do Peter Gabriel, né? Pior ainda foi depois da saída do Steve Hackett, momento em que o Gênesis original só ficou com Phil Collins, o Tony Banks e o Michael Rutherford. Mas isso a gente vai ver aí ao longo do programa, não é isso?
É, e é bom lembrar que eles estiveram no Brasil, já sem o Peter Gabriel, já com o Phil Collins no vocal, o Gênesis veio a Porto Alegre e São Paulo em 1977.
E no Rio de Janeiro também, né? Foram
e
três
cidades. No Rio de Janeiro também, exatamente. E o Phil Collins até foi confundido aí com o Peter Gabriel, mas ele levou numa boa, né? Porque, afinal de contas, eles já tinham gravado algumas músicas juntos, em parceria os dois, e naquela época a gente tinha muito menos imagem, não tinha internet, etc. Então as pessoas achavam que estavam diante de Peter Gabriel, quando na verdade era o velho Collins.
Era o vocalista, mas não era o Peter Gabriel, né, Mal?
Bom, vamos de música então?
Vamos então, vamos começar com o primeiro trabalho do Gênesis aí sim, seu vocalista e bandleader, né? Justamente nesse álbum, né? The Trick of the Tail, de 1975. Foi um álbum cercado de expectativas, né? O resultado, a gente ouve em 2 faixas cantadas pelo agora vocalista Phil Collins, que na gravação do disco acumulou também a bateria. A gente ouve primeiro Dance on a Vulcano e a faixa título do disco The Trick of the Tail. Tudo contigo, Josi!
We'll be right back.
cross is a blue. Your friends didn't make it through. Out of the night and out of the dark, into the fire and into the fight. Well, that's the way the heroes go. Ho, ho, ho. Through a crack in Mother Earth, blazing hot, the molten rock spills out over the land. And the love is the lover who lifts your boots away. You don't want to fall as well. But the better start the dance. Do you want to dance with me?
Abra o livro na página certa. Você está no capítulo Rock.
Rise in the distance, he cried.
of my city, bright and gold. Let me take you there, show you a living story. Let me show you others such as me. Why did I ever leave? They got no plans, got no horns and his crazy description of home. After many days' journey, we came to a peak where the beast gazed abroad and cried out. We followed his gaze and we thought that maybe we saw a spire of gold. No trick of the eye, that's all. But the beast was gone and the voice was heard.
O ouvinte já reparou aí que as letras começam a ficar menores, né? As músicas começam a ficar mais curtas. Mudança também no tom mais anasalado aí do Phil Collins no vocal. Ele que tem um timbre até parecido com o Peter Gabriel, né? Mas tem um tom mais anasalado. Nessa época do Genesis, os fãs estavam indignados com a saída do líder e vocalista, e o esporte preferido da galera era achar defeito aí na nova organização da banda, né?
Pois é, o Genesis chegou a fazer audições com vários vocalistas, mas ao final foi o Phil Collins mesmo que assumiu o microfone principal. E o Genesis chamou o Bill Bruford, ex-integrante aí do Yes, para fazer os shows. Só que um ano depois, em 77, quando vieram ao Brasil, o baterista já era Chester Thompson, ex-baterista do Frank Zappa, enquanto nas gravações do estúdio o Phil Collins dava conta do vocal aí e também da batera.
E para não passar a batida aí, a gente está ouvindo ao fundo a música Cinema Show, né? Tocada ao vivo pelo Bill Bruford com o Genesis num show de 76. É só para a gente sentir um pouco do que foi aí a bateria nas mãos do Bill Bruford, que para mim é um baita de um baterista, eu que sou um apaixonado pelo Yes. Né?
Pois é, Nilo, eu queria voltar a falar dos shows que o Genesis fez aqui no Brasil. A gente lembra que a banda abriu a sua turnê em Porto Alegre. Foram duas noites memoráveis, nem tanto para o Mike Rutherford, que na segunda apresentação passou mal e teve que encerrar o show um pouco antes. O cara tinha exagerado na vodka com chocolate, que mau gosto, meu Deus do céu. Na véspera, quando visitou o Gramado na Serra Gaúcha, onde é que ele achou vodka na Serra Gaúcha, que eu não sei.
A vodka com chocolate está sempre no menu aí dos caras lá em Gramado, né? Mas realmente exagerar nesse tipo de solução, né?
Imagina a ressaca.
Caramba.
E fora esse incidente aí com a vodka e o chocolate, a vinda do Genesis ao Brasil pela primeira e última vez, né? Foi um verdadeiro acontecimento. O Brasil estava completamente fora desse circuito do rock internacional e a presença de uma banda famosa por aqui virou uma grande celebração roqueira.
É, nós estamos falando de 8 anos antes do Rock in Rio, né?
Então, já foi o marco, né?
Exatamente. É considerado a primeira vez que grandes bandas mesmo pisaram aqui em conjunto, aqui no Brasil.
Verdade.
Imagine isso 8 anos antes.
Verdade.
É, gente, nessa época também de 77, o Peter Gabriel lançava seu primeiro álbum solo, uma carreira que se mostrou maior que a do Gênesis dali para frente. Mas esse assunto a gente vai tratar depois em outro programa, né?
Verdade, verdade. Vamos então aí com mais Gênesis aqui, né? Estamos no segundo álbum agora dessa nova fase, que foi o Wind and Wuthering, de 1976, no ano seguinte. Foi também o último trabalho com o Steve Hackett, né, que deixou a banda no ano seguinte, como a gente falou. O guitarrista achava que o Gênesis estava arrumando para o mundo pop, não estava errado, né, e deixava cada vez menos espaço para as criações progressivas que marcaram aí a banda. Vamos então curtir essa despedida do Steve Hackett no oitavo disco de estúdio dos Gênesis. A gente separou dois clássicos, One for the Vine, para mim uma das melhores canções do Gênesis de todos os tempos, e Afterglow. E aproveita para avisar que em seguida vai para um rápido intervalo e volta em 30 segundos. Aproveita aí que está na quarentena, viu, ouvinte? E não saia daí.
Só passa o álcool gel, rapidinho.
Simply, though he never voiced it loud, I am he, the chosen one. In his name they could slaughter, for his name they could die. Many there were believed in him, still more were sure. A misplaced footfall made him stay. The father prepared for him off of the mountain onto a wilderness of ice. This unexpected vision made him stand and shake with fear. Saw him appear. Terror filled their minds with awe. Simple were the folk who live upon this frozen wave. So not surprising was their thought, this is he, God's chosen one, who's come to save us from all our oppressors. We shall be his on this world.
travel across the plateau of ice up to its edge. Then they crossed a mountain range and saw the final plain. Still he urged the people on. Then on the distant snow, he observed one without hope.
Capítulo Rock.
World of none, nothing, no one.